partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
A Bíblia não é primariamente a visão do homem sobre Deus, mas a visão de Deus sobre o homem. Com esse pensamento, a gente precisa se aproximar da palavra de Deus para estudá-la e entender quem Deus é e o que Ele espera de nós. Não a partir da gente, mas a partir da palavra que Ele deixou para a gente. E tem um salmo na Bíblia que fala um pouquinho sobre isso. Abra, por favor, a sua Bíblia, o seu aplicativo. Salmo 1. Salmo 1. Salmo capítulo 1. As coisas, né? Quando você é acadêmico, você é professor, você sabe que tem um macete, né, para corrigir qualquer tipo de trabalho que você recebe, TCC e tal, que é ler a introdução, né? Quando você lê a introdução das coisas, você bate o olho e fala assim: esse trabalho deve estar bom, porque a introdução está legal. Mas também tem o contrário, você bate o olho às vezes na introdução e fala: meu pai, vai ser desesperante ler o resto desse trabalho, né? Acontece muitas vezes. Salmo 1 e Salmo 2 são a introdução do livro de Salmos. Então, para entender Salmos, é interessante você ler o Salmo 1 e Salmo 2 e o que está acontecendo aqui. Não é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai ler só o início e trabalhar um pequeno aspecto desse Salmo. Mas no futuro a gente vai voltar a estudar Salmo 1 e Salmo 2. Então, você abriu aí, vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui o bem-aventurado é uma expressão que você já ouviu muito, né, da igreja e tal, bem-aventurança. Uma tradução possível e interessante para ficar mais claro para você é feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele começa definindo o que o homem feliz não faz. Começa com uma definição negativa. E no verso 2 ele apresenta uma definição positiva. Leia lá: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Maravilha. Primeiro, a palavra que aparece aqui para lei é a palavra hebraica Torá, que a gente traduz como lei, mas ela significa basicamente ensinamento. Então o homem feliz, ele tem o seu prazer aonde? No ensinamento de Deus. E ele medita nesse ensinamento de dia e de noite. Maravilha. Quando você pensa em meditação, o que você pensa? Vamos ser sincero, o que você pensa quando você pensa em meditação? Você pensa naquele monge com aquela roupa laranja no Tibete, naquelas montanhas lindas com nevezinha no topo, sentado fazendo o quê? Em silêncio, ou fazendo aquele barulhinho. Não é verdade? Você pensa numa pessoa diferente. Quando a pessoa medita, é diferente, não é diferente? Assim, eu tenho um filho meu é meio meditativo, mais velho. A gente fala com ele, ele não responde. Está sempre meditando, ele está sempre em silêncio. E é engraçado, a gente está: Daniel, porque a gente não sei o que lá, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que lá, tal. E ele está assim, olhando para o nada. Daniel, você entendeu? O quê? Desculpa, o que aconteceu, Daniel? O que você está pensando? Estou pensando em leões. No meio da conversa, ele está pensando em leões. Ou em tubarões, que ele gosta bastante de tubarão também. Então, é um cara meditativo. Só que na Bíblia, a ideia de meditação não é bem essa: você se isolar do mundo e ficar com os olhinhos fechados, pensando em alguma coisa. A Bíblia tem uma outra ideia. Essa palavra aqui, meditar em hebraico, é a palavra ragá. Palavra bonita, né? Ragá. Essa palavra, ela pode significar, uma tradução possível e interessante é murmurar. Mas não é um murmurar de tristeza, sabe? O pessoal lamentando, não é lamúria. É um murmurar de quando a sua mulher briga com você e fica... Sabe esse murmurar? Você fala para você, para o outro não ouvir, mas é meio alto assim. Às vezes acaba ouvindo e o negócio complica. É esse murmurar, ok? Só que na Bíblia esse murmurar também vai aparecer de uma outra maneira. Abra sua Bíblia em Isaías, ou seu aplicativo, em Isaías capítulo 31. Isaías 31, verso 4. Não se assuste, parece estranho. Eu vou ler, mas tem sentido, tá? Confie em mim. Isaías 31, verso 4. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele grande número de pastores, e não se espantem as suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Adivinha onde é que está a palavra ragar aqui, que ela aparece aqui nesse verso? Ela está em rugir. Assim como o leão e o cachorro rugem sobre a sua presa. Então, ragar é um murmurar meio estranho. Mas a tradução também não é muito rugir. Quem tem cachorro aqui vai entender o que eu estou falando. Quem não tem vai ter que imaginar. Tinha um cachorrinho semana passada, eu falei para vocês, infelizmente, Amélie Poulain é o nome dela. Eu repito por causa do filme mesmo, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é muito bonito. Ela morreu ano passado, 15 anos. Chorei pra caramba e tal, vocês imaginam. Choro quase por tudo. Quando você dá um ossinho pro cachorro, o que acontece? Ele pega, sai todo feliz e tal, papapá. E a Amélie, ela tinha um costume que eu sei que vários cachorrinhos de vocês têm também. Uma patinha apoiava numa parte do osso, a outra parte do osso ficava sobre a outra patinha e ela ficava roendo, né? Mas se você chega, você percebe quando você chega perto que eles não estão só roendo o osso. Como é que eles ficam roendo o osso? Ficam fazendo um barulhinho. Já viu o barulhinho? Fica... Já viram esse barulhinho? Você chega perto? Não é engraçado? Ragar é esse barulhinho. Cachorrinho, o leão, sobre a presa no osso, fazendo aquele barulhinho enquanto rói o osso. Tá ligado? Esse é ragar. Maneiro, não é maneiro? O que significa ragar, então? O que significa esse meditar, esse rugir? É basicamente o barulhinho que você faz quando você come. É aquele barulhinho do cachorro e do leão enquanto está comendo. E é interessante porque em vários momentos na Bíblia, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, depois lá no Novo Testamento, em Apocalipse, Deus manda o profeta comer as palavras dele. Fala assim, ó, pega as minhas palavras e come. E tem aquele texto famoso, achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram alegria para a alma. Então a Bíblia fala várias vezes que você tem que comer a palavra de Deus. E a gente sabe, a gente é aquilo que a gente come. Não é verdade? A gente é aquilo que a gente come. Mas como é que a gente vai comer a Bíblia? Que significado é esse de comer a Bíblia? Então eu trouxe para vocês um livrinho que eu gosto muito. Quem tem criança pequena, comprem esse livro, e todos desse autor. O autor se chama Oliver Jeffers. Tá? Não estou ganhando nada para fazer esse jabá aqui, juro, nem conheço o cara. Mas os livros dele são fenomenais. Você compra a criança, você lê, a criança adora e você chora enquanto você está lendo. Então o nome, você vê que eu choro bastante. O nome do livro é O Incrível Menino Comedor de Livros. Tá vendo? E olha só que bonitinho. A capa final tem um, ela é assim mesmo, como se ele tivesse comido uma parte. Aí os meus meninos tentaram imitar e comeram. As bordas também, né? Eles eram pequenos e eles comeram. Mas a história desse livro é muito legal. Esse menino um dia, sem querer, estava comendo alguma coisa, ele confundiu o que ele estava comendo com o livro, ele comeu um pedaço do livro, uma página do livro. E aí ele comeu aquela página e aquilo que estava na página foi para a cabeça dele, para o cérebro dele. E aí ele falou, poxa, legal, né? Vou começar a fazer isso. Ele começou a comer os livros, tudo que ele comia dos livros ia para a cabeça dele. Então ele era o melhor aluno de matemática quando ele comia o livro de matemática. Começou a ser mais inteligente que os professores, que os pais, tudo que ele lia ia para a cabeça. Ele ficou impressionado. Ao invés dele comer página por página, ele começou a comer os livros inteiros. Ele pegava os livros e engolia o livro todo. E ele comeu um monte de livro de tudo, de física, de matemática, de português, de literatura, de tudo, comeu. E a barriga dele foi crescendo. Vocês sabem como é que funciona, né? Come muito, né? E ele fez isso. Só que ele comia tão rápido e tanta coisa que começou a tudo ficar embaralhado na cabeça dele. E aí ele começou a não lembrar mais aquilo que ele estava lendo e confundir tudo que ele estava lendo. E começou a esquecer o que ele estava lendo. E aí ele foi no médico e o médico deu uma receita infalível para curar o que ele tinha. Para de comer livro. É meio óbvio, né? Ele parou de comer livro. Passou um tempo, ele voltou a ler os livros. Ele lia o livro. Um dia ele estava lá tomando picolé, comendo livro, confundiu de novo, comeu um pedaço do livro em vez de comer o picolé. E ele comeu e sentiu aquele gostinho de novo do livro. Poxa, isso era tão bom. E voltou a comer livro. Só que agora ele decidiu comer livro de um jeito diferente. Ele comia página por página, bem devagarzinho, saboreando cada página. E aí nunca mais ele ficou doente. Qual é o segredo, então, quando você vai ler a Bíblia? Não é sair devorando as coisas que nem um maluco tal, botando tudo para dentro, saber tudo decor, não sei o que lá. Qual é o esquema? É ler, saboreando. Que nem o cachorrinho e o leão quando estão, o cachorrinho quando está com o ossinho. Você vai saboreando, devagarzinho, fazendo o barulhinho de quando você está degustando a palavra de Deus. Como é que isso vai funcionar na prática? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. A gente vai trabalhar aqui juntos de manhã como estudar a Bíblia. Coisas bem simples para vocês aprenderem e fazerem em casa. Mas hoje eu queria dar um último conselho, que é o conselho mais importante, para antes da gente aprender de como estudar a Bíblia. Tem uma história, e essa história é meio... é quase como se fosse uma tradição oral. Ela está presente em várias culturas de maneiras diferentes. Vocês provavelmente já ouviram essa história de uma outra maneira. Mas eu vou contar da maneira que eu aprendi. Foi lendo um livro de um autor judeu chamado E.L. Peretz. Tem até um colégio em São Paulo chamado E.L. Peretz. Ele escreveu um conto chamado A Lanterna de Quatro Cores. Como é que funcionava esse conto? Um cachorrinho tinha tido quatro filhotinhos e tal. Aí, esses filhotinhos ainda estavam recém-nascidos, não tinham ainda aberto os olhinhos e tal. Estavam lá, a mãe resolveu sair para caçar, para trazer comida, etc. Eles ficaram sozinhos na sala, na casinha, na choupana. E aí, o dia foi passando, foi escurecendo, eles começaram a sentir frio. Aí, a vela que estava em cima da mesa falou assim: poxa, esses cachorrinhos vão sentir muito frio, eles podem morrer de frio. E eles não vão conseguir comer porque eles não abriram os olhinhos ainda. E quando eles abrirem vai estar escuro. Eles não vão conseguir achar nada, não vão nem se encontrar. Vai ser um caos. Eu vou me acender, vou descer aqui da mesa, me acender. E aí eles vão começar a abrir o olhinho, eu vou aquecê-los. E aí eles vão enxergar e vão procurar as coisas na casa. Aí a lanterna falou assim: não faz isso não. Porque se você se acender, a luz é muito clara, muito brilhante. Eles podem até ficar cegos quando eles abrirem os olhinhos. Então eu vou descer e eu vou cobrir você, a lanterna de quatro cores, e aí a luz vai ficar um pouquinho mais fraca e vai esquentar do mesmo jeito e tal, e vai estar tudo certo. Aí a lanterna desce e tal, acende, a vela acende, a lanterna fica ali e tal. Aí o primeiro cachorrinho começa a abrir o olho, ele abre o olho e fala assim: ah, que luz maravilhosa, bendita seja a luz, porque a luz é vermelha. Aí o cachorrinho, o irmãozinho dele do lado, falou assim: é, a luz é maravilhosa, é fantástica mesmo, mas eu acho que você errou. Bendita seja a luz porque ela é verde. Aí o outro falou assim: ah, não, vocês dois estão errados. A luz é fantástica, mas a luz é amarela. Aí veio o último e falou assim: vocês três estão errados, na verdade a luz é azul. E aí o que aconteceu? Eles começaram a brigar e se mataram. Meio trágico o final, né? Mas é basicamente isso. A mãe volta de buscar a caça, chega lá, encontra um assim quase morrendo e fala: meu filhotinho, o que aconteceu? Meus irmãos são os estúpidos, os idiotas. Eles ficaram dizendo que a luz era vermelha, que a luz era amarela, que a luz era verde, mas a luz é azul. E morreu. É meio traumático, né? Mas essa é a história. O que essa história ensina pra gente? Algumas lições importantíssimas. Eles viram a luz? Eles viram a luz através da lanterna de quatro cores. Vocês conhecem essa história, né? São os monges com um elefante, sei o que lá, cada um pega numa parte do elefante, fala: ah, o elefante é assim, o outro fala: não, o elefante é assado, sei o que lá, no final eles se matam também. A história é assim, morre todo mundo sempre. Por que que é o esquema da morte? A gente enxerga a luz a partir de lentes, a partir de cores. Como assim? Todos nós enxergamos o mundo e as coisas que acontecem ao nosso redor a partir daquilo que a gente é. Correto? Nós todos, e agora é uma verdade muito dura, muito profunda, nós todos somos diferentes. Impressionante. Somos completamente diferentes uns dos outros. Na mesma casa, eu tenho três irmãos lá em casa, eu e mais dois. Somos três irmãos, os três são completamente diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, completamente diferentes do outro, não é verdade? Porque nós usamos óculos para enxergar o mundo. A gente enxerga o mundo a partir de um monte de coisa, dos livros que a gente leu, das experiências que a gente teve, das viagens que a gente fez, da cultura onde a gente está inserido. A gente enxerga o mundo a partir da criação que a gente teve. Isso influencia a nossa maneira de fazer tudo, inclusive de ler a Bíblia. Só que muitas vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, como é que eu fui criado, né? Coisas muito simples. Fui criado assim. Minha mãe servia o almoço. Ela fazia o almoço, cozinhava, servia o almoço na mesa. E quando todo mundo terminava de comer, a minha mãe tirava a mesa e minha mãe levava para a cozinha e a minha mãe lavava a louça. E meu pai? Meu pai ficava sentado. E os filhos, três homens, ficavam sentados. Essa era a cultura. Foi assim que minha mãe foi educada, foi assim que meu pai foi educado, foi assim que nós fomos educados. E quando você casa, o que você vai fazer? Primeiro, calma, primeiro você vai reproduzir o comportamento que você viveu aonde? Na sua casa. Esposa cozinha, três na mesa, termina de comer, como é que fica? Fica um olhando para o outro. E aí, né? Não é verdade? E quando a gente vai ter filhos, é o mesmo processo. Você fica naquela, não, eu vou fazer com meu filho diferente do que meus pais fizeram comigo. Porque isso eu não concordava, porque aquilo eu não concordava. Mas o seu diferente tem a ver com aquilo que você aprendeu. Ou muitas vezes, não, vou fazer igual, porque eu gostei, porque meu pai fez isso comigo, eu lembro, foi maravilhoso e tal. E você vai fazer igual. Nós somos frutos da nossa vida. Olha que verdade fantástica e simples. A gente é fruto das nossas experiências e são lentes que a gente usa. São lentes que a gente usa. Só que essas lentes vão parar onde? Na maneira como a gente lê a Bíblia. Nós temos lentes da nossa comunidade, da nossa cultura, do Brasil. Somos machistas. Muito machistas. Temos muitos problemas com racismo. Temos uma cultura que é homofóbica também. Nós vivemos com essas lentes, a gente enxerga o mundo com essas lentes. Só que a gente transfere essas lentes para onde? Para a Bíblia. Se você é de esquerda, se você é de direita, você vai ler a Bíblia como? Pensando em direita e pensando em esquerda. Aí fica, né? Uma discussão tão linda. Deus é comunista, não, Deus é capitalista, não, Deus é sei lá o quê. Como é que a gente está lendo a Bíblia? A partir das lentes que a gente tem, jogando para Deus o que a gente é. Então quando você vai ler a Bíblia, você não está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, você está lendo a palavra do Edson, você está lendo a palavra, sei lá, da Márcia, você está lendo a palavra do João, você está lendo a palavra do Leandro, você está lendo a palavra de qualquer pessoa, mas não é a palavra de Deus, porque você está lendo a Bíblia a partir das suas lentes. E você vai reproduzir no seu discurso religioso uma espiritualidade que não é espiritualidade bíblica. É a espiritualidade que você construiu a partir das lentes que você usa. O primeiro passo que a gente precisa fazer para construir uma espiritualidade saudável no estudo da Bíblia é reconhecer as lentes que a gente tem. Estão entendendo? Eu preciso reconhecer honestamente quais são as lentes que eu tenho. Eu preciso reconhecer. Eu preciso olhar para mim e falar quem eu, Edson, sou e como isso está impactando a minha leitura da Bíblia. Enquanto eu não fizer isso, o Deus que eu acho na Bíblia não é o Deus da Bíblia, sou eu. E Deus vai ser a minha imagem e a minha semelhança, em vez de eu ser a imagem e semelhança dele. E esse vai ser sempre um problema nas nossas conversas. Aí fica aquela questão, né? Aquela pergunta clássica dos estudos bíblicos. Ah, existe uma só Bíblia, mas existem 300 mil religiões. Por quê? Porque as pessoas leem com as suas lentes. E elas reproduzem no texto bíblico o que elas pensam. Ah, não gostamos dos negros. O racismo é justificado. É, onde é que as pessoas vão justificar o racismo? Na Bíblia. Vão usar Caim, vão usar Cão, vão usar um monte de gente para dizer, não, tá vendo? Racismo é bíblico. Realmente tem uma raça superior e uma raça inferior. E aqui, ó, está na Bíblia. Genocídio do povo XYZ. Pode ter que matar mesmo pessoal, porque a Bíblia... Aí vão achar onde também? Na Bíblia. E a Bíblia justificou as maiores atrocidades ao longo da história. Por quê? Porque não é a Bíblia que essas pessoas estão lendo. O que essas pessoas estão lendo? Elas mesmas. Os seus preconceitos. As suas limitações. Elas vão encontrar onde? Na Bíblia. O desafio para você é... Veja quem você é, olhe quem você é, Veja que lentes você tem usado. E só quando você vê quem você é e as lentes que você usa, é que talvez você consiga tirar essas lentes e ver a luz como ela realmente é. Porque a luz não é de direita nem de esquerda. A luz não é machista. A luz não é racista e assim por diante. Porque em Cristo todos nós somos um. Em Cristo há unidade, porque a luz é uma só. O dever de casa para essa semana é: pense em quem você é. Pense em que lentes você tem usado para ler a Bíblia. Questione: será que o que eu estou lendo é o que eu sou? Ou será que o que eu estou lendo é o que Deus é? Será que eu estou encontrando em Deus e na Bíblia a mim mesmo? Ou será que eu realmente estou lendo aquilo que está revelado na palavra de Deus? Enquanto você não fizer esse exercício, você infelizmente vai estar encontrando a você mesmo uma religião egocêntrica, limitada, porque não é a imagem de Deus que você encontra, é a sua própria. Que Deus possa nos ajudar, ao entendermos quem nós somos, buscar nele a transformação que todos nós precisamos. E é só no estudo da palavra dele, no estudo genuíno da palavra dele, sem as nossas lentes, sem as nossas afetações, sem as nossas limitações, é que a gente pode encontrar a revelação plena dele, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim como nós estamos, vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque na tua palavra nós podemos encontrar aquilo que o Senhor realmente é. Mas Senhor, por uma série de questões, por uma série de fatores, muitos de nós temos lido a tua palavra e encontrado a nós mesmos. Nós não percebemos as nossas limitações, as nossas afetações. Nós não percebemos os nossos preconceitos. E a gente joga tudo isso na tua palavra e a gente encontra nela razão para as coisas mais absurdas que a gente tem vivido. Senhor, nos ajude a vermos as lentes com as quais nós temos lido a tua palavra. Nos ajude a perceber que elas não são aquilo que a tua palavra é. E assim, Senhor, quando nós percebemos isso, por favor, nos ajude a tirar essas lentes, para que a gente possa encontrar na Bíblia não quem nós somos, mas quem tu és de verdade, Senhor. Por favor, que ao encontrarmos Jesus Cristo nas palavras da tua palavra, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser feitos à tua imagem, à tua semelhança, e assim termos uma experiência real contigo. A gente te pede isso no nome de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.